Tá na Rede, projeto de extensão da UF, Universidade Federal Fluminense. E Olhos Meus, projeto de extensão do CEFET-RJ, Campus Nova Friburgo, Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Sukov da Fonseca. Apoio, Pró-Reitoria de Extensão da UF. Programa Deixando de Fumar Sem Mistérios. Manual do Participante. Edição com audiodescrição. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, INCA, apresentam Deixando de Fumar Sem Mistérios. Manual do Participante. Seção 1. Entender por que se fuma e como isso afeta a saúde. Charge de um homem de perfil direito em pé. Gomes é branco, tem cabelos lisos, pretos e curtos, penteados de lado com topete. No alto da cabeça grande, fios que lembram a letra V. Tem rosto e olhos redondos, testa estreita, orelhas pequenas, nariz grande e pescoço grosso. Ombros largos, peito estufado, braços grossos, cintura e pernas finas. Ele usa camisa amarela de mangas longas, gravata azul e paletó, calças e sapatos azul marinho. Ele está com a mão direita flexionada e apoiada no queixo, com o dedo indicador próximo ao nariz, enquanto olha para a outra que segura uma carteira de cigarros vermelha com a listra branca horizontal ao centro. Na abertura da carteira, dois cigarros. Entender por que eu fumo e como isso afeta a minha saúde. Gomes, de perfil direito, em pé e com a mão direita na cintura, fuma um cigarro, enquanto observa a nuvem de fumaça que se forma. Este teste pode te ajudar a entender melhor por que você está dependente do cigarro. O teste a seguir é composto por 9 perguntas, sendo dividido em 3 etapas, com 3 perguntas cada. Anote suas respostas sim a cada etapa. Você pode anotar na apostila, num pedaço de papel, ou gravar suas respostas, pois precisará delas adiante. Vamos começar o teste. Lembre-se, anote apenas as respostas sim. Pergunta 1. É muito difícil para você ficar 12 horas sem fumar? Pergunta 2. Você tem um desejo intenso e compulsivo, fissura, por cigarros? Pergunta 3. Você sente necessidade de fumar pelo menos um certo número de cigarros por dia? Se nas perguntas 1, 2 e 3 você respondeu sim a 2 ou 3 delas, está fisicamente dependente de cigarros. Pergunta 4. Você frequentemente se encontra fumando sem ter percebido que havia acendido um cigarro? Pergunta 5. Você associa o ato de fumar com outros comportamentos, tais como tomar café ou falar ao telefone? Pergunta 6. Você já passou, por acaso, um dia inteiro sem fumar? Se nas perguntas 4, 5 e 6 você respondeu sim a 2 ou 3 delas, está fazendo associações de comportamentos envolvendo o ato de fumar. Pergunta 7. Você fuma mais depois de ter uma discussão com alguém? Pergunta 8. Fumar é um dos prazeres mais importantes da sua vida? Pergunta 9. O pensamento de nunca mais fumar te torna infeliz? Se nas perguntas 7, 8 e 9 você respondeu sim a 2 ou 3 delas, está psicologicamente dependente de cigarros. Muitos fumantes verificam que respondem sim à maioria das perguntas e que estão dependentes física e psicologicamente do cigarro, além de fazerem associações de comportamento. Se esse é o seu caso, não se desespere. Você não está sozinho. procure determinar qual dos aspectos do tabagismo é o obstáculo mais difícil para você deixar de fumar. Considere as informações a seguir. A nicotina é uma substância que causa dependência. Se você tem uma necessidade compulsiva por cigarro, isto é, tem um desejo intenso, uma fissura, e não consegue parar ou ficar algumas horas sem fumar, é provável que esteja dependente da nicotina. É normal, portanto, que os primeiros dias sem cigarros sejam os mais difíceis. Depois desse período, ficar sem cigarro é tão fácil para você quanto para os que pararam há mais tempo. A dependência psicológica do cigarro refere-se ao sentido ou à função que ele tem. A forma mais comum de dependência psicológica é o uso do cigarro para lidar com situações de estresse. Muitas pessoas sentem que o cigarro as relaxa, então elas fumam sempre que estão tensas. Se fumar ajuda você a relaxar, é porque o cigarro lhe é familiar. Ele é familiar da mesma forma que um amigo próximo, e assim é uma fonte de alívio. Outras pessoas usam o cigarro como uma forma de lidar com a solidão. Em um sentido muito real, o cigarro se torna um amigo. Dessa forma, a pessoa se sente triste ao pensar em parar de fumar, ao pensar em perder um companheiro. Alguns fumantes acham que o cigarro os estimula a serem criativos e assim fumam mais quando estão trabalhando. Outros fumam mais quando estão contentes ou se divertindo. O cigarro parece estender o prazer. Esses são exemplos das maneiras como os indivíduos se tornam psicologicamente dependentes do cigarro. O ato de fumar envolve várias associações de comportamento ligadas aos hábitos individuais e sociais que criaram, progressivamente, vínculos tais como tomar café e logo em seguida acender um cigarro. Se for o seu caso, veja como funcionam essas e outras associações de um comportamento. Inicialmente, você começou acendendo um cigarro após tomar café, pois lhe parecia um momento apropriado ou era uma atividade social comum. Depois de algumas repetições, essas associações se tornaram constantes, de forma que agora, cada vez que você pega uma xícara de café, tem desejo de fumar. Outras associações comuns são fumar e ingerir bebidas alcoólicas, fumar e falar ao telefone, fumar e escrever um relatório, fumar e assistir à televisão ou fumar depois de comer. Pense a respeito dessas associações. Existem situações particulares, eventos ou comportamentos que parecem quase sempre fazer com que você automaticamente procure um cigarro? Dentro de um balão de pensamento, sobre uma superfície azul, um cinzeiro redondo de cor lilás, onde um braço direito de alguém com vestimenta na cor verde apaga um cigarro que solta pequenas nuvens de fumaça. O que fazer? Agora você pode estar dividido, questionando seu desejo de parar de fumar. O pensamento de adiar essa decisão pode ser atraente neste momento. Muitos fumantes sentem-se divididos quanto à decisão de parar de fumar. Eles querem parar, mas gostariam de continuar fumando para sempre. Um fato importante para você saber sobre esse desejo ambivalente é que não é necessário livrar-se totalmente do desejo de fumar antes de efetivamente parar. Isto é, o desejo de fumar só vai embora se você parar. O que é importante saber é: você quer parar mais do que quer continuar a fumar? Faça a seguir duas listas que vão ajudá-lo a aumentar e fortalecer sua motivação para deixar de fumar. Seja o mais honesto e cuidadoso possível ao fazer as duas listas. Faça cada lista da forma mais completa possível. Gaste bastante tempo pensando sobre o que faz você parar e o que faz querer continuar fumando. Seja justo com ambos os lados da questão. Depois de completar as duas listas, volte e faça um círculo nos itens mais importantes de cada uma. Finalmente, ponha uma estrela próxima ao item que é mais importante para você, levando em consideração todos os itens. No topo da lista 1, coloque a seguinte pergunta: Por que desejo fumar? No topo da lista 2, coloque outra pergunta. Por que desejo parar de fumar? Você também pode gravar suas listas em áudio. Após gravar, ouça e grave novamente um áudio com os itens mais importantes das suas listas. Por fim, faça uma nova gravação somente do item mais importante de cada lista. Agora você está pronto para a avaliação final. Sente-se e analise as suas duas listas. Responda a seguinte pergunta: o que eu quero mais? Parar de fumar ou continuar fumando? Pode ser que sua decisão, qualquer que tenha sido, tenha ganho por pouco. Lembre-se de que existem poucas decisões na vida que podem ser feitas na base de 100% de preferência. Um ponto importante é decidir o que você mais quer e agir de acordo com essa decisão. Mesmo que você decida parar de fumar agora, parte de você pode querer continuar a fumar por algum tempo. Em um curto período, seu desejo de fumar e sua necessidade de ser um fumante vão desaparecer. Gomes, em pé e de perfil direito, está com a mão direita flexionada e apoiada no queixo com o dedo indicador próximo ao nariz, enquanto olha para a carteira de cigarros na outra mão. Avalie os métodos para deixar de fumar. Parada abrupta, de uma só vez. É quando se para de fumar de uma hora para outra, cessando totalmente o uso de cigarro. Assim, o indivíduo interrompe abruptamente o uso de nicotina. Em outras palavras, se seu consumo é de 2 maços por dia, você para abruptamente quando fuma seus 2 maços usuais hoje e nenhum cigarro amanhã. Qualquer método gradual de parar não é abrupto. A maior parte dos indivíduos que conseguiram se tornar ex-fumantes pararam abruptamente. Parada gradual, aos poucos. No entanto, você pode achar melhor adotar um método gradual. Se você decidir deixar de fumar utilizando uma estratégia gradual, não deve gastar mais do que 2 semanas nesse processo. Diminuir o número de cigarros usando um período de tempo longo pode tornar a experiência de deixar de fumar mais difícil do que o necessário, ou seja, pode se tornar uma forma de adiar e não de parar. As formas de parada gradual são redução e adiamento. Redução. Uma abordagem gradual para deixar de fumar é a redução. Reduzir significa contar os cigarros e fumar um número menor, pré-determinado a cada dia. Por exemplo, um fumante de 30 cigarros por dia pode reduzir o número de cigarros em 5 a cada dia, por 6 dias, até a data escolhida por ele para deixar de fumar. Exemplo: no primeiro dia, ele pode fumar os seus 30 cigarros usuais. No segundo dia, ele fuma 25. No terceiro dia, ele fuma 20. No quarto, 15. No quinto dia, ele fuma 10 cigarros. No sexto, apenas 5. O dia seguinte, o sétimo dia, será sua data para deixar de fumar, ou seja, seu primeiro dia sem cigarros. Adiamento. Uma segunda abordagem gradual para deixar de fumar é o adiamento, que significa adiar a hora na qual você começa a fumar por um número de horas predeterminado a cada dia. Ao começar a fumar em cada dia, não conte seus cigarros, nem se preocupe em reduzir o número que você fuma. Assim, tome a decisão de adiar a hora na qual começa a fumar por 2 horas a cada dia, por 6 dias, até a data de parar de fumar. Exemplo: no primeiro dia, pode começar a fumar às 9 horas. No segundo dia, às 11 horas. No terceiro dia, comece às 13 horas. No quarto dia, às 15 horas. No quinto dia, comece às 17 horas. E no sexto, às 19 horas. O dia seguinte, o sétimo dia, será sua data para deixar de fumar, ou seja, seu primeiro dia sem cigarros. Considere estas informações sobre o tabagismo e seus prejuízos à saúde. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde como a principal causa evitável de morte. Você provavelmente conhece os malefícios à saúde causados pelo uso dos derivados do tabaco. Lembre-se de que não é apenas o câncer de pulmão, mas vários outros cânceres, além de enfisema, infarto do miocárdio, bronquite crônica, sinusite, derrame cerebral e envelhecimento prematuro da pele, que são também causados ou agravados pelo tabagismo, entre inúmeras outras doenças. O monóxido de carbono, CO, presente na fumaça do cigarro, não permite que a qualidade adequada de oxigênio alcance os tecidos dos órgãos de seu corpo. Ninguém está imune aos efeitos danosos do monóxido de carbono, que priva o coração do oxigênio necessário ao seu bom funcionamento, levando ao infarto do miocárdio. Na gestante, diminui o oxigênio que chega ao bebê, trazendo problemas ao seu desenvolvimento. A nicotina, por sua vez, diminui o calibre dos vasos sanguíneos, dificultando a circulação do sangue pelo corpo. Como um estimulante, a nicotina causa aumento da ansiedade em pessoas predispostas. Ela é a substância do cigarro responsável pela dependência química. Finalmente, o alcatrão pode provocar o aparecimento de câncer. Gomes, de perfil direito, caminha sorridente enquanto joga a carteira de cigarros no lixo.